Todas as quintas. Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
Neste episódio falamos do novo Anfaterrible da Toyota, o Yaris GR. Analisamos a forma como a Nissan conseguiu fazer de um modelo elétrico uma máquina que bem poderia ser utilizada nas pistas de competição. Falamos da problemática da eletrificação das gamas automóveis e o futuro energético para a mobilidade. E abordamos dois eventos icónicos como o Rally de Monte Carlo e as 24 Horas de Daytona.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication.
Widecom.pt.
There are people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Test Drive. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Uns têm GTIs, outros têm RS, outros Type-R. Mas a Toyota decidiu dar às versões dos seus modelos de cariz mais desportivo a sigla R, que significa Gas ou Racing, ou se quisermos traduzir à letra, garagem de corrida. E no caso do modelo a adotar a nova denominação, isso faz todo o sentido. O Yaris GR é mesmo o novo Anfaterrible da marca japonesa, que apenas é disponibilizado em carroceria de 3 portas e que tem no seu equipamento e motorização a sua mais-valia. Mas o Toyota Yaris GR chama a atenção por dentro e por fora. Se olharmos com atenção para este pequeno automóvel, vários detalhes se destacam, como a agressiva secção dianteira, onde as óticas aparecem quais olhos felinos, uma ampla entrada de ar em formato ninho de abelha, é alargada por 2 entradas de ar laterais, verticais e uma saliência onde estão montados os espalhadores. Os guarda-lamas salientes sublinham as jantes em liga leve de cor negra brilhante, num visual musculado que se prolonga pelos flancos até ao para-choques traseiro, que define as 2 saídas de escape que, a par com o spoiler superior traseiro, acentuam o cariz desportivo deste Yaris GR. É claro que, para o interior, a Toyota procurou adotar alguns detalhes que conferem o cariz desportivo anunciado na carroceria, sendo que a aplicação do alumínio é variada e vai desde a alavanca da caixa de velocidades aos pedais, passando por elementos do volante, que, como convém, é de dimensões reduzidas e bastante envolvente, como envolventes são os bancos do tipo baquet. A posição de condução tem mesmo de ser a mais confortável e firme possível. O condutor tem de se sentir parte deste carro, já que sob o capô está um motor 1.6 litros turbo de 3 cilindros que anuncia os incríveis 252 cavalos de potência. Se adicionarmos a isto o seu baixo peso, é bom de ver que temos aqui um cocktail explosivo, sendo que a caixa manual de velocidades deverá ter a distribuição certa para explorar as características mecânicas deste Anfaterrible. No mercado, o Toyota Yaris GR enfrentará rivais como o Renault Clio RS, o Peugeot 208 GTI ou o Volkswagen Polo GTI. Só que há um pequeno, mas ao mesmo tempo grande detalhe. Esses não têm tração às 4 rodas que o pequeno nipónico oferece. E com uma particularidade, a potência pode ser deslocada a 70% para o eixo traseiro, de forma a otimizar o comportamento dinâmico. Sendo que numa situação normal, essa distribuição varia em 60% para trás e 40% para a frente. Há também um Track Mode, que na variante Performance adotará um opcional com diferenciais autoblocantes e pneus mais desportivos. Uma coisa mais feita para ir para a pista, que não é algo que se exija para as nossas estradas.
Já a seguir, High-Tech. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
No processo de criação de soluções energéticas amigas do ambiente, pensadas para automóveis como o modelo Leaf, a Nissan foi inovando constantemente. Quer porque as exigências ecológicas são maiores, em termos de reaproveitamento de materiais e autonomia, quer pelo facto de se poder afirmar pela diferença. A diferença do construtor japonês também se faz pela forma como aborda a competição. A sua experiência no automobilismo diz-lhe que o recurso à eletrónica e a novas soluções tecnológicas otimizam a performance. Daí, ao duplo turbo, como requisito do sucesso, foi um passo. Por que não pegar na versão mais desportiva do Leaf, com carroceria de coupé, e dotá-lo não apenas de uma motorização com 2 turbocompressores, mas também de tração integral? Isso permite ao Leaf Nismo RC obter um binário 2 vezes superior ao seu antecessor, já que são disponibilizados 322 cavalos de potência, o suficiente para se acelerar de 0 a 100 km/h em somente 3,4 segundos. Claro que para chegar a este ponto foi um longo processo, com a Nissan a não abdicar de alguns dos princípios adotados no Leaf E+, como o aumento da autonomia, da tecnologia ProPilot e o modo e-pedal, para uma condução apenas com um pedal. Este sistema adotado no Nismo RC é aplicado no Leaf E+, para que o condutor possa arrancar, acelerar, desacelerar ou parar utilizando apenas o pedal do acelerador, uma tecnologia que oferece uma condução suave e simples, proporcionando o máximo conforto sem abdicar do controlo. Mais do que a possibilidade de vermos um Leaf em pista, trata-se de aproximar o modelo elétrico da Nissan ainda mais da condução autónoma.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Future Trends. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Ao olharmos para a nova realidade no mercado automóvel, percebemos como as mudanças são rápidas. Há uma clara tendência para a eletrificação das gamas, sobretudo entre os construtores europeus, ainda que isso não se reflita nas estradas e vias de comunicação. Em Portugal, o início desta década viu o mercado de veículos elétricos crescer, mas ainda não indo além dos 10% do mercado. Há vários fatores para que isso aconteça. Primeiro, os custos de manutenção, que ainda afastam bastantes clientes da solução elétrica. Depois, a autonomia e os postos de carregamento, mesmo que nessas áreas se tenha evoluído bastante. Só assim se percebe que uma marca como a Tesla, cujos modelos estão longe de figurar entre os mais acessíveis em termos de preço, tenha sido a mais vendida entre os elétricos em 2019, à frente de Nissan e Renault. Esta nova realidade mostra que tudo muda muito rapidamente no setor automóvel, como se percebe em várias marcas europeias, que aos poucos vão convertendo a sua gama em versões elétricas ou híbridas, disponibilizando cada vez menos modelos de combustão elétrica, sejam eles diesel ou gasolina. Construtores como a Volvo, a BMW, a Mercedes, a Volkswagen, a Renault ou a PSA vão alterando a sua gama, acabando mesmo com versões ou modelos. Se há tendências que se mantiveram, como uma maior procura por SUVs, as marcas adaptam-se para adequar as soluções elétricas e híbridas para essa demanda. Não há uma bola de cristal que permita dizer o que vai ser o futuro, já que outros construtores preferem seguir o caminho híbrido enquanto pesquisam a solução de hidrogênio, não apenas em automóveis ligeiros, como também em veículos pesados.
Já a seguir, Flashback. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Quando se fala de corridas de endurance, a prova que vem imediatamente à memória é Le Mans. Mas há outra prova de 24 horas que nos remete para a imaginação. É sem dúvida a mais importante corrida do género no continente americano, as 24 horas de Daytona. Parece à partida muito estranho que em pleno território da NASCAR as corridas de carros de sport acabassem por ter um inegável sucesso. Para isso contribuiu a lenda que é Le Mans. A ideia de fazer corridas em pistas que não fossem anéis de velocidade, como aqueles que habitualmente são o terreno de eleição dos stock cars. Foi a junção do mito Le Mans e a intenção de fazer uma coisa parecida em terras do Tio Sam que levou os americanos na Flórida a tentarem replicar algo do género. Além disso, há uma clara ligação entre carros exóticos, que podem circular nas estradas, e a prova francesa. Talvez não tão evidente como a NASCAR, que serve um mercado de 260 milhões de automóveis. Como complemento nos stock cars, surgidos na década de 1950, surgiu uma prova que seria a precursora das atuais 24 horas de Daytona. Em 1961, cumpriu-se uma corrida com apenas 3 horas, pontuável para o Campeonato Internacional de Marcas GT. Nessa altura, os amantes de corridas de carros de sport contavam já com uma prova consolidada, as 12 horas de Sebring, também na Flórida. Em 1964 e 65, a prova de Daytona foi aumentada para 2 mil quilómetros, para em 1966 ser disputado o atual formato de 24 horas, tendo colocado a corrida do norte da Flórida no mapa das maiores provas de endurance do mundo, a par com Le Mans e Sebring. As 24 horas de Daytona estiveram no Campeonato Mundial até à década de 1980, com a prova a conhecer um certo declínio nos anos seguintes. O facto de ser uma das mais longas provas de automóveis do mundo, a par com Le Mans, disputada parcialmente num circuito oval, fez com que Daytona nunca perdesse uma áurea de um certo misticismo, continuando a receber grandes pilotos e modelos lendários em décadas mais recentes. Atualmente, o traçado combinado de 5,73 km da Daytona International Speedway recebe a prova que anualmente inaugura o Campeonato Americano de Resistência, conhecido por IMSA, que utiliza partes da trioval da NASCAR e o infield, o miolo interior do circuito. Desde 2006 que a prova é antecipada uma semana, disputando-se sempre no final de janeiro, de modo a não colidir com o Super Bowl, a final do Campeonato Profissional de Futebol Americano.
Quinta a fundo.
No começo de cada ano automobilístico, outro evento chama a atenção, o Rally de Monte Carlo. Uma prova que é uma clássica do desporto automóvel, um must com que o Campeonato do Mundo costuma iniciar a sua época. A prova tem uma história e passado enormes, já que a primeira edição remonta a 1911, sendo um dos pontos altos do ano para o Automóvel Clube de Mónaco, a par com o Grande Prémio de Fórmula 1, que se corre nas ruas do Principado normalmente no mês de maio. Não obstante o seu nome, o Rally de Monte Carlo só o deve simbolicamente ao Principado, já que se disputa nos Alpes franceses, bem longe da Riviera Francesa. Desde a primeira edição, a prova tem vindo a ganhar notoriedade, muito embora a data de janeiro só tenha sido fixada em 1973, quando passou a integrar o Campeonato Mundo de Rallys, partindo de vários pontos da Europa, algo que mais tarde deixou de suceder. É uma prova que se caracteriza por ser caprichosa em termos de condições climatéricas, tornando a escolha de pneus sempre muito complicada. Neve, gelo ou asfalto seco são situações que os concorrentes do Rally de Monte Carlo podem encontrar no percurso. A classificativa Labolen-Vesoby, conhecida pelos entusiastas dos rallies como o Turini, é o ponto mais icónico da prova monegasca, que já decidiu muitas edições. A famosa noite neste troço especial, que reúne sempre muito público, nem sempre foi utilizada, ficando fora do percurso em 2007. Uma curiosidade é o facto do Rally de Monte Carlo ter, nos anos terminados em 6, edições inesquecíveis. Há 90 anos, Victor Bruce foi o primeiro inglês a vencer a prova com um carro britânico, apesar da falha de um elemento de suspensão que foi reparado por um mecânico comum externo à competição, que recorreu a peças Citroën. Já em 1956, o irlandês Ronnie Adams pediu emprestado um Jaguar, batendo dessa forma aquele que na altura era a grande novidade, o Citroën DS19, cujo melhor exemplar terminou apenas na 7ª posição. Em 1966, as recordações são mais críticas, devido à exclusão do Ford Cortina Lotus de Roger Clark. Os comissários alegaram que o carro utilizava, imagine-se, faróis irregulares. Depois foi a vez dos Mini Cooper 1275S serem desclassificados, sem aparente razão, a não ser o de promover à vitória o Citroën DS21 de Pauli Toivonen. O finlandês, que tinha contrato com a Porsche, ficou tão envergonhado por vencer dessa forma que deixou a marca francesa e a trocou por outra, a Renault.
Quinta a fundo.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
No próximo episódio vamos trazer aqui o novo Renault Megane E-Tech Plug-in. Falar da visão de mobilidade do futuro preconizada pela Citroën na abordagem feita nos Concept Car AmiOne e 1919. E falar de uma corrida que faz furor no hemisfério sul, as 12 horas de Bathurst.